Tendo sido aprovado o pedido de urgência e dispensa de exame em comissão, dou novamente então a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima para agora sim apresentar a iniciativa.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Secretários. Foi recentemente noticiada a possibilidade de encerramento da loja comercial da TAP Portugal na cidade de Angra do Heroísmo, que funciona também como delegação regional da transportadora aérea nos Açores, no âmbito de um plano interno de restauração da rede de apoios aos passageiros, e isso decorre, obviamente, do processo de privatização que é da TAP. O encerramento desta loja representará a perda de mais um importante serviço para a cidade de Angra do Heroísmo e para a Ilha Terceira, bem como a perda de atuais postos de trabalho e potenciais postos de trabalho no futuro, sobretudo jovens postos de trabalho. E se é irrelevante que a TAP feche uma loja sua em Boston ou em Copenhaga ou numa outra cidade qualquer, é muito relevante e que assim o aconteça numa pequena cidade como é de Angra do Heroísmo e, sobretudo, no arquipélago dos Açores, onde existe há mais de 30 anos essa loja. Já no passado dia 13 de janeiro, o CDS, perante as notícias e informações que dispunha, questionou o Governo Regional sobre o eventual encerramento desta loja comercial e da delegação da TAP nos Açores. O Governo respondeu ao requerimento, a 30 de janeiro, dizendo não ter recebido qualquer comunicação por parte da TAP sobre a alegada intenção de encerrar a loja comercial de Angra. Bom, mais uma vez, alertamos o Governo, estamos aqui de novo numa junção de esforços para que o Governo também se possa, enfim, e todas as oposições e a bancada do Partido Socialista unir-nos neste sentido e impedir que a loja comercial da TAP feche e a sua delegação. Porque o futuro, como já se viu, se nós não tomarmos conta do que é nosso, não será naturalmente a TAP e a administração da TAP que vão fazer. Entretanto, o novo delegado da TAP, que já assumiu que ficará instalado noutra cidade, ao contrário da história que é a presença da empresa na região. Após as notícias que davam conta do não encerramento da loja comercial na cidade de Angra, até para a própria delegada da TAP, que anunciava que não ia fechar, eis que a 12 de abril foi noticiado o encerramento deste serviço, a ocorrer já, ao que consta, no próximo dia 30, mas parece que já não é dia 30, que é um bocadinho mais tarde. De janeiro a abril, o Governo não tinha informações sobre isso e, por isso, aparentemente, não terá desenvolvido nenhuma diligência oficial relativa a este assunto. Fica o Governo agora oficialmente, daquilo que está a acontecer. E acresce o facto de se quando o Governo da República, agora, reverteu o processo de privatização da companhia aérea, sendo o Estado português agora dono de 50% da TAP, quando este plano de reestruturação foi feito, ainda não era dono destes 50%. Com o encerramento da loja e com a deslocalização, também a centralização da carga no aeroporto de Ponta Delgada traz graves constrangimentos, não só à Terceira, como a todo o Grupo Central. Assim, o Grupo Parlamentar do CDS-PP vem diligenciar junto do Governo, que o Governo Regional, diligencia o Governo da República, acionista maioritário da TAP, no sentido de impedir o encerramento da loja comercial da empresa em Angra do Heroísmo, e promova as necessárias diligências junto do Governo da República, acionista maioritário da TAP Portugal, no sentido do legado da TAP nos Açores, também permanecer em funções na Ilha Terceira.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, senhores membros do Governo, eu devo dizer que o PPM acompanha o CDS-PP no âmbito dos pressupostos e também das recomendações deste projeto de resolução. Consideramos que neste momento estão criadas as condições para que a região, através do Parlamento, possa tomar uma posição política sobre este assunto. Aliás, da parte do PPM, nós, ao contrário de outros que aqui estão sentados nestas bancadas, nós nunca defendemos a privatização da TAP. Estamos absolutamente legitimados porque o nosso pensamento político em relação a esta matéria sempre foi o mesmo. Consideramos que era uma empresa estratégica, era importante ter o controle por parte do Estado, mas isso significa que se existem objetivos políticos e de caráter social e económico no território continental, esses objetivos também existem a nível da região autónoma dos Açores. E, portanto, estes também têm que ser preservados porque, evidentemente, a companhia pertence a todos os portugueses. Eu considero que, tendo em conta estes pressupostos e tendo em conta a recuperação do poder de decisão do Estado, a recuperação do poder do Estado no âmbito do funcionamento e da capacidade de gestão da TAP e também das decisões que são tomadas a este nível, nós, da nossa parte, acompanhamos esta posição do CDS e consideramos que ela é vital e provavelmente será bastante eficaz no âmbito das decisões que venham a ser tomadas por parte da empresa nos próximos meses. Este posicionamento do Parlamento dos Açores é, nesse sentido, muito importante e considero que a valorização política que uma votação favorável terá no âmbito deste assunto será decisiva.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Seidi tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, infelizmente este projeto de resolução que aqui hoje apresentado pelo CDS parece uma partida que já está assassinada. E está assassinado porque, uma vez que o Governo Regional não conseguiu inverter em tempo útil as decisões já anunciadas pelo Gabinete de Comunicação da Imprensa, que ontem enviou um comunicado a diversos órgãos de comunicação social confirmando para 30 de abril o encerramento da loja da Ilha Terceira. Além de que, já sabemos que também que o delegado da TAP na região será o Sr. Nelson Silva e que ficará sediado, portanto, na Ilha de São Miguel. Mas vejo-me aqui obrigada a fazer uma breve resenha histórica, muito breve, aliás, sobre este assunto. No dia 26 de novembro do ano passado, um jornal diário da nossa região apresentava como primeira capa TAP Portugal bate asas da Terceira. As fontes contactadas pelo jornal confirmam o encerramento, mas não confirmam a data. No dia 28 de novembro do mesmo ano, os deputados do PSD na República entregam um requerimento ao Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Dr. Pedro Silva, no qual perguntam a posição do Governo da República sobre este assunto. Passaram quase 5 meses e até agora esta pergunta não teve resposta. Estes silêncios do Partido Socialista primeiro estranham-se, depois entranham-se. No início do mês de janeiro, como já disse aqui o Sr. Deputado Artur Lima, CDS questiona o Governo sobre este encerramento, também já sabemos qual foi a resposta, e mais recentemente, no dia 6 de abril, temos novamente outra notícia que diz TAP sem delegado na Terceira, mas que mantém o escritório. 6 dias depois, outra vez, uma informação contrária, ou seja, Terceira ficará sem loja e encerrará a partir do dia 30 de abril, justificando esta decisão com o plano da companhia para a região, no sentido de reduzir o número de delegações e apostar nas plataformas digitais. Entre este tempo e até agora, continuamos sem saber o que é que o Governo Regional pensa sobre isto. Para terminar, este assunto, infelizmente, não é novo para os terceirenses e se nos dermos ao trabalho de ver as atas do Conselho de Ilha da Terceira, que desde novembro de 2015 vem alertar para este assunto, um dos administradores da TAP, e é o que está registado no Conselho de Ilha, refere que a Terceira não existe como produto turístico próprio. Isto é grave. Vem o Presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo dizer que a TAP está a desenvolver alguma promoção para a Ilha Terceira. Depois vem a ex-delegada da TAP, que na altura se queixava que a TAP era prejudicada relativamente à SATA no que concerne aos reencaminhamentos e que isto sim também dificultava a criação de pacotes turísticos para a ilha. E numa outra reunião entre, entre o Conselho de Ilha e uma versão reduzida do Conselho de Administração da TAP, na qual estava o maior acionista privado, o David Neilman, que veio dizer que, ao contrário da vontade das estruturas de Lisboa, a TAP não sairá da Terceira. A pergunta que aqui deixo é: qual foi a posição e a atuação do Governo Regional até agora? Os terceirenses precisam saber. E não nos podemos esquecer que a TAP ainda é o serviço regular de passageiros que os terceirenses têm, disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado João Paulo Curvelo tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, apenas umas breves palavras para manifestar a nossa estranheza, se não perante a iniciativa, pelo menos perante o autor. Então, um dos partidos que faz parte do Governo, um dos partidos que faz parte do Governo, que a correr foram ilegal e privatizou a TAP, vem agora lamentar os efeitos da privatização que aprovou. Aqui tem a questão da privatização. Agora deve explicar aos terceirenses porque é que o seu partido achava que era tão importante e positivo privatizar a TAP. Aqui, neste Parlamento, em 2015, votou contra a uma proposta do PCP condenando esta privatização criminosa. Aliás, nesta matéria, nem o CDS, nem o PSD, nem o PS estão muito à vontade, como se nota. Porque se o PSD e o CDS privatizaram, o PS no Governo limitou-se a legalizar uma privatização ilegal e recusou a recuperar o controle público da empresa. Repito o que sempre dissemos: privatizar a TAP foi um crime contra os interesses nacionais. E, ao dizê-lo, estamos também a falar dos açorianos, como agora se demonstra. Naturalmente que vamos dar o nosso voto favorável à necessidade de manter aberta a delegação da TAP.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Direita, que depois se converteu. Humberto Delgado criou a TAP. Os transportes aéreos portugueses. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o senhor inscreve-me para responder ao senhor deputado João Paulo Curvelo e dizer-lhe o seguinte: o senhor deputado deve se informar um bocadinho melhor quando vem atirar uma pedra, porque normalmente ela faz ricochete, no caso do Partido Comunista. O senhor deputado deve-se lembrar do processo de privatização da TAP e como é que ele decorreu. E pese embora o CDS tenha feito parte do Governo da República que privatizou a TAP, o Sr. Deputado lembra-se qual era a posição do CDS. O CDS opunha-se a que a TAP ficasse totalmente nas mãos de privados. O CDS sempre defendeu que devia ser uma companhia de bandeira nacional. Ou está esquecido? E, portanto, quando faz a observação, e por isso, estava a favor da privatização de 49% do capital da empresa. E foi isso que sempre defendemos. E, portanto, Sr. Deputado João Paulo Curvelo, a questão é esta. Agora, o que eu não percebo é que os senhores agora são especialistas, não são o Partido Comunista Português, é o Partido de Engolo-Sapos Português. Porque, então, o senhor fazendo parte do Governo da República, porque é que já não reverteu a TAP totalmente pública? Porque é que já não fez uma proposta? Porque é que o seu partido já não fez uma proposta na Assembleia da República para reverter o processo? Porque é que o senhor não faz ao seu partido um projeto aqui, até uma proposta de lei, para que a TAP volte? Porque é que a geringonça não atua nesse sentido? Porque é que os senhores não tornam a TAP novamente pública? Essa é a questão que lhe deixo, Sr. Deputado. Porque os senhores têm todos os poderes para reverterem o processo. Aliás, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP já disse que está disponível para conversar com o Governo e para reverter o processo. Ele já fez essas afirmações, o David Neilman. E, portanto, já disse, falta a vontade política dos senhores, aliás, ele esteve disponível para alienar e voltar a TAP a ter os 50, qualquer coisa, pozinhos, não é? Que foi o Partido Socialista, quando foi ao Governo, da geringonça. Mas é pouco para o Partido Comunista. Eu acho que o senhor deve voltar a nacionalizar a TAP. Aliás, como os senhores nacionalizaram boas empresas em 75, que depois as levaram todas à falência. E também se devia preocupar um bocadinho mais com a Caixa Geral de Depósitos nesse processo que está a decorrer.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Chamei para se inscrever. O Sr. Deputado Paulo Mendes tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apoiará a iniciativa do CDS-PP. Não vou para o mas. Aliás, concordamos com a generalidade dos considerandos e consideramos com o objeto resolutivo. Mas, ao contrário do CDS, fazemos por uma questão de coerência. Porquê? Porque sempre fomos contra a privatização da TAP. Bem sei, eu acabei de ouvir a explicação do Sr. Deputado Artur Lima. Mas aqui a grande diferença para o Sr. Deputado Artur Lima é entre privatizar algo de uma vez só ou privatizar as prestações ou as parcelas. E quer de uma forma ou quer de outra, e consoante até mesmo aqui na região o historial das privatizações, vemos que vai dar tudo ao mesmo, vai dar a privatização total. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o BCA, que foi sendo privatizado aos bocadinhos, às prestações. E espero que não aconteça, mas poderá ainda vir a acontecer com a EDA, caso haja vontade política, e má vontade política neste caso, ou pelo menos com um mau resultado no caso da EDA. Ora, a reversão da privatização da TAP, a reversão que se deu, de forma a que o Estado garantiu 50% do capital da TAP, teve uma contrapartida. E a contrapartida era que não se mexesse, que não se alterasse aquela que era a estratégia da TAP. E ora, é isso que neste momento poderá impedir qualquer mudança, inclusive a deslocalização do gabinete e do delegado da TAP da Terceira para São Miguel. Ora, mas reconhecemos que o Governo da República pode e deve pressionar a TAP para que isso não venha a acontecer. Mas não esperamos de forma que haja uma garantia de que isso venha a acontecer, porque nessa reversão ficamos amarrados, de alguma forma, àquela que era a estratégia anterior da TAP, quando ela era detida por capitais privados. Ora, aliás, esta atual situação da TAP é o exemplo cabal de que os interesses privados nem sempre, e por vezes mesmo, na maior parte das vezes, não coincidem com aquele que é o interesse público. E que a privatização de serviços estratégicos é sempre um mau negócio para os cidadãos. E os terceirenses, neste momento, estão a experimentar os efeitos desse mau negócio. Devo recordar, inclusive, que o CDS até foi a favor da imposição da União Europeia para que o Estado não detivesse golden shares nas empresas públicas, como, por exemplo, no caso da PT. E esta situação, e refiro-me aqui a esta situação concreta da TAP para a região, esta estratégia da TAP para a região, com resultados nefastos para aquela que devia ser um serviço público, que devia atender à coesão territorial da região, teve e continua a ter efeitos desastrosos para os Açores. E esta é uma situação nova, e lembro-me do que aconteceu aqui na Horta com o encerramento da loja da TAP na Horta. Portanto, defender esta proposta é também defender serviços públicos de proximidade, e é por isso mesmo que o Bloco de Esquerda irá votar favoravelmente. O que sempre defendemos, por exemplo, ao contrário do PSD e do CDS, quando estavam no Governo, que advogaram, inclusive, o encerramento de serviços públicos públicos descentralizados, como por exemplo o Serviço de Finanças, os serviços de finanças que foram encerrados em várias localidades do país, localizadas em zonas periféricas e ultraperiféricas, como por exemplo aqui nos Açores, no caso da Calheta. Uma política de proximidade garante a descentralização de serviços públicos e por isso mesmo contribui para combater o êxodo para grandes centros urbanos. Os serviços públicos, ao contrário do que muita gente, os serviços públicos de proximidade, ao contrário do que muitos pensam e advogam e defendem, não são um custo, são um investimento. E os custos associados à centralização são sempre superiores à descentralização e levam a uma maior coesão territorial e social. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhoras deputados, senhores membros do Governo. Bom, eu percebo, eu não consigo resistir, eu percebo que o Partido Socialista, uma vez que o seu líder parlamentar já tomou posições a favor da privatização da TAP em períodos anteriores, nesta questão na Assembleia Legislativa esteja diminuído. Ouça, vendo a TAP enquanto é tempo. A velha desculpa que a TAP é um mal necessário morreu. Mais cedo ou mais tarde tudo se torna relativo e objeto de dúvida. E a hora da TAP chegou. Desculpa, isto é um epitáfio bem escrito, com certeza, mas que significa também uma posição política que enfraquece. Uns anos depois, o autor da frase e o homem que defendeu de forma tão ardente... e depois ainda termina assim o artigo, este cliente ficar-vos-á eternamente reconhecido. Portanto, não sou eu que trouxe para aqui a eternidade, quer dizer, quem escreve que fique eternamente reconhecido, pois é evidente que a eternidade é enquanto for vivo, não é? Portanto, e enquanto for vivo vou continuar a ler o respectivo artigo. Agora, eu percebo isso. Agora, não percebo é a posição do Partido Socialista, do Bloco e do PCP nesta matéria. Vamos lá ver, mas eu adivinho o que os senhores vão dizer. Olha, eu sei duas coisas sobre a posição do Partido Socialista. Uma é que não será o senhor deputado André Breto for a falar. A segunda é que estarão contra o encerramento deste balcão. Isso não tenho qualquer tipo de dúvida. E depois, em relação ao PCP e ao Bloco, desculpem, mas a questão aqui é a seguinte. Os senhores, neste momento, têm poder político. O que eu espero é que, neste momento, façam chegar às vossas bancadas na Assembleia da República este posicionamento e que peçam às vossas bancadas na Assembleia da República que apresentem esta recomendação para a mesma ser votada também na Assembleia da República, porque aí é que é decisiva. Portanto, meus senhores, isto não é só vir aqui fazer de conta, não é só fazer de conta, fica aqui no Diário das Sessões, ficamos todos muito bem. Os senhores têm é que ter uma responsabilidade, têm a representação parlamentar na Assembleia da República, que é o que eu faria, porque eu mandaria o meu grupo parlamentar votar nesse sentido. E, portanto, meus senhores, eu não tenho, mas os senhores têm. Sim, mandaria, evidentemente, mandaria. Portanto, a senhora deputada e o senhor deputado do PCP têm uma responsabilidade nesta matéria. E depois há outra coisa. No Partido Socialista não se pode dizer, como veio dizer nas eleições, nós ficamos com alguém muito influente na Assembleia da República. É evidente que é influente, que é o atual Presidente do Grupo Parlamentar na Assembleia da República, o ex-Presidente desta região, o deputado Carlos César. É evidente que é influente. É evidente que é influente. E se ele se envolver neste processo, eu penso que terá uma palavra bastante importante a dizer. Portanto, em relação ao resultado daquilo que vier a acontecer, depende do empenho político, sobretudo do Partido Socialista e também do Sr. Deputado Carlos César. E, portanto, o que vier a acontecer é da responsabilidade, porque o senhor Primeiro-Ministro disse: nós acabámos de preservar o núcleo da decisão política na TAP. Eu quero ver, estamos aqui para ver, este é o primeiro momento, estamos aqui para ver. E, portanto, o êxito desta recomendação dependerá do empenho político do Sr. Deputado Carlos César na Assembleia da República. E eu quero ver, além disso, também do empenho político do Bloco e do PCP.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mónica Rocha, tem agora a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Eu tinha outra forma de intervir, mas acho que vou começar exatamente por aqui para mostrar ao Sr. Deputado Paulo Estevam de que, efetivamente, o Governo, ou os deputados eleitos pelo PS dos Açores, na Assembleia, estão em sintonia e que, portanto, no dia 11 de 4 de 2016, questionaram o Governo exatamente por aí. E que, e passo a citar, questionaram o Governo sobre o encerramento da TAP na Ilha Terceira, que tal como nós, e aí tal como nós, querem saber em concreto qual a estratégia da TAP para a região autónoma dos Açores. E parece-me que aqui demonstra qual será a vontade política. Esperaremos, esperaremos, isso é outra questão, por isso é que aqui estamos, não é? Mas... 17, peço desculpa, tem razão, 17. Posso continuar, Sra. Presidente? E se o Governo tem conhecimento da estratégia adotada para a TAP para as rotas da região autónoma? Portanto, aqui também é outra questão que podemos falar. Por outro lado, fazer também aqui só algum considerante de que, efetivamente, e parafraseando o socialista Beto Messias, em algumas declarações que fez, é que os tempos são outros e os pressupostos se alteraram. Independentemente, e já se percebeu que aqui já houve algum esgrimir de posições no passado sobre, efetivamente, estas questões, o que importa referir, e penso que é aqui que devemos centrar a discussão, é que no presente, o que é importante fazermos, e no presente, que estratégia devemos adotar, e no presente, como é que podemos reunir esforços para que, independentemente do Governo que esteja em exercício, consigamos impedir esta posição. E, portanto, por outro lado, parece-me também importante referir que no requerimento que o Sr. Deputado Artur Lima apresentou, ele teve resposta efetivamente e foi, eu acredito que seja uma resposta séria e franca e verdadeira, portanto não devido. Acredito é que se calhar houve aqui alguma falta de comunicação, mas isso também depois poderá ser esclarecida futuramente. Fico por aqui. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Corvelo.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, só para informar a Câmara que deu entrada na Assembleia da República um projeto de lei por parte do Partido Comunista Português que determina o cancelamento e a reversão do processo de reprivatização indireta do capital social da TAP. Ou seja, só para dar esta informação que depois farei chegar à mesa para ser distribuída para as bancadas parlamentares.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Coelho, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, bom, o Partido Socialista naturalmente gostava de saudar esta iniciativa do PP, do CDS-PP Açores, que nos parece oportuna e que nos parece razoável e a qual votaremos favoravelmente, aliás, em coerência com o que fizemos recentemente quando sucedeu algo semelhante com os escritórios da TAP aqui na cidade da Horta. Mas gostava de... Penso que esta questão, como outras que já foram aqui afloradas, devem, de uma forma serena, mas muito lúcida e desapaixonada, fazer-nos pensar, mais uma vez, em algumas realidades que a nós são conaturais e que são essenciais. Uma delas é que a nossa realidade geográfica, de pequenas parcelas, com grandes deseconomias, grandes dispersões, fazem-nos sentir claramente que a moda, apesar de velha e recostada, da mãozinha invisível do liberalismo à solta do senhor Adam Smith, não só é ceguinha, como tem pouco tato. E, portanto, em algumas coisas, nós sabemos que aqui é mesmo necessário que os poderes públicos tenham algum controle, alguma interferência, de forma direta ou indireta, para salvaguardar o interesse público. Parece aqui haver alguma unanimidade a este respeito, embora também creio que houve aqui algum esquecimento e algumas injustiças. Eu gostava de lembrar ao Sr. Deputado João Paulo Corvelo que foi exatamente a reversão parcial feita pelo governo PS com apoio parlamentar da esquerda, que permite, faz sentido, dá lógica e oportunidade a que esta resolução faça sentido e mereça aqui ser votada. E é bom não esquecermos isso. Também ouvi com muita atenção a descrição detalhada da senhora deputada Mónica Saidi acerca do esforço que os senhores deputados do PSD na Assembleia da República têm feito nesta matéria. Naturalmente, também registro, talvez se noutra altura também tivessem feito um esforço para chamar a atenção da importância do serviço público da TAP, talvez as coisas fossem um pouco diferentes. E de resto, Sr. Deputado Paulo Estevão, quero descansá-lo. Tenho a certeza que o meu líder parlamentar revê-se perfeitamente na importância desta resolução e na importância dos cuidados que temos que ter com a mãozinha invisível do Sr. Adam Smith. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado João Paulo Curvelo, reconheço a coerência do PCP em determinadas matérias. Aliás, o PCP é um partido que tem essa qualidade, é coerente. Portanto, ninguém lhe pode tirar essa qualidade. E devo-lhe dizer, pronto, em coerência, o seu partido faz isso na Assembleia da República. Agora, não basta fazer isso. É porque, se isso não tiver consequência, é preciso saber porque é que não tem consequência. E é preciso não fazer também só política de demagogia, como eu já vi acontecer, de fazer a proposta sabendo que anteriormente ia ser reprovada, como já aconteceu. E, portanto, vamos devagarinho, com andor, que o santo é de barro. E mais uma coisa, mas acho que, sim, está em coerência com os seus princípios. Mas esta resolução só agora faz sentido, como bem dizia o Sr. Deputado Francisco Coelho, porque é agora que é possível tratá-la, porque antes não era. Agora é que é possível. E se há uma coisa que o CDS dos Açores sempre votou ao lado do PCP, quando os interesses dos Açores, ou do PS, ou do BE, ou do PSD, PSD menos, mas sempre votamos, quando os interesses dos Açores estavam em causa, o CDS dos Açores sempre votou em defesa dos Açores, mesmo contra o governo de que fazia parte. Nunca claudicamos nessa matéria. O senhor não estava cá, mas estava cá o seu camarada Aníbal Pires. Senhor deputado Paulo Mendes, o Bloco de Esquerda é um partido azedo, porque os senhores não conseguem aprovar uma coisa sem criticar ferozmente. Tem que ser um bocadinho mais macios. Não lhes custa aprovar uma coisa. Se concorda, aprove. Porque a mim não me custa, como já fiz no passado, elogiar iniciativas do Bloco de Esquerda. Aliás, o senhor também já por cá passou e, portanto, quando eu concordo e aprovo, elogio, não me custa nada. Agora, criticar e dizer, mas a gente vai aprovar. É uma natureza um bocadinho azeda, talvez um bocadinho de doçura, que fizesse bem ao Bloco de Esquerda. Uma carochinha mais simpática. Agora, Vossa Excelência tem grandes responsabilidades na aprovação daquela proposta do PCP. E, portanto, eu também lhe recomendo que, Sr. Deputado, a ocasião faz o ladrão, em muitos casos. E também fico muito, já que houve aqui alguma derivazinha, permita-me, Sra. Presidente, já se falou de finanças e disto e daquilo, permita-me que fiquei absolutamente espantado por ver o louçã banqueiro. Agora temos um louça banqueiro na Caixa de Alto Depósitos, que eu acho que alguém deve ter dado voltas no túmulo quando isso aconteceu. Mas pronto, agora a gente espera que o Banco de Portugal vá tomar outras atitudes que não tomou até agora, estando lá o grande conselheiro Louça. De resto, Sr. Deputado João Paulo Curvelo, vou-lhe ler aqui, quando foi do processo de privatização da TAP, as condições que o CDS impunha. Em primeiro lugar, o CDS impõe como condição estratégica que se mantenha a base da TAP em Lisboa, o hub da TAP em Lisboa. Foi uma das condições. E o Sr. Deputado João Almeida, nessa intervenção, recordou sempre, e vou citar, o partido sempre defendeu a privatização da TAP num processo que acautelasse interesses estratégicos, mas também que prevenisse e assegurasse situações como o serviço às comunidades portuguesas e o serviço que a TAP presta nas ilhas. Sr. Deputado João Paulo Corvelo, era esta a posição do meu partido, devidamente expressa na comunicação social, quando, em 4 de agosto de 2012. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, eu gostava de pôr um bocadinho de açúcar, porque já percebi que o senhor deputado Artur Lima está com uma baixa tensão e precisa ou de uma bolachinha ou de um cubo de açúcar, e eu vou dar-lhe. E o cubo de açúcar é o seguinte, a prova de que o partido do senhor deputado Artur Lima não tinha peso nenhum no governo de que fez parte, foi exatamente aquilo que o senhor deputado acabou de ler. Ou seja, o seu partido teve um vice-presidente, que era presidente do seu partido, o Dr. Paulo Portas, que pura e simplesmente quis tanta coisa e afinal não conseguiu nada, e o senhor, que era dirigente e continua a ser do mesmo partido, também não conseguiu. E, portanto, os recados que são dados aos outros também servem para nós. Aliás, um bocadinho de açúcar também para o PPM. O senhor deputado Paulo Estevão é dirigente nacional de um partido. Manifeste-se, senhor deputado, em Lisboa, à porta da Assembleia da República, à porta da TAP, à porta do governo. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. E já agora, senhor deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu compreendo que um deputado monárquico parta do princípio que os reis mandam e os súbditos obedecem. Mas em democracia a coisa não funciona assim. Não, senhor deputado, não. E os partidos democráticos também não funcionam assim. Não se manda. Há votação, há consenso, há maiorias. É isso que é a democracia. Agora, se o senhor manda, então, por favor, manda alguma coisa e mande, se faz favor, que a TAP não saia nem feche o seu balcão na Ilha Terceira. Ora, mande lá, senhor deputado.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Artur Lima, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, ainda bem que temos aqui a oportunidade de esclarecer estes assuntos. Senhora Deputada Zoraida Soares, não raras vezes vi algumas reversões que foram feitas pelo governo do Partido Socialista, e quem eu vi na rua a vangloriar-se que tinha conseguido não foi o Primeiro-Ministro António Costa, nem os ministros do Partido Socialista. Foi Catarina Martins e afins. E então a senhora vai ter que ser coerente. Se afins, os camaradas todos, e portanto, se a senhora deputada não faz parte do Governo da República, não se vem vangloriar de uma coisa que foi o Governo que conseguiu e que foi o Governo que fez. É o que faz a senhora deputada Catarina Martins fazer agora. A senhora tem influência no Governo da República. A senhora tem muita influência no Governo da República. A senhora tem muita influência junto de Catarina, a grande. E, portanto, a senhora, faz favor, influencia a Catarina para ela votar favoravelmente o projeto do PCP. Aí é que eu vou ver a força do BE. É a força, não, do BE, porque o PCP foi coerente. O BE que não foi, porque o PCP ainda não aceitou nenhum cargo em nenhuma instituição bancária. O PCP ainda não hipotecou os seus princípios. Quanto ao Bloco, senhora deputada, a coisa já não é bem assim. E quando quiser adoçar o bico, senhora deputada, dê-me um chocolatinho em vez de um torrãozinho de açúcar, que eu gosto mais. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras deputados, senhores membros do Governo, uma intervenção muito breve, a referência não merece muito tempo, mas é isso. Oh, Sr. Deputado, vê aqui alguém, não tenho aqui ninguém de trás, quer dizer, eu mando em mim próprio, no caso em apreço, senhora Deputada, quando eu digo que mando, quer dizer, porque sou um sujeito único. E, portanto, senhora Presidente, era só o que faltava se eu não tivesse o livre-arbítrio. E, portanto, senhora Deputada, no meu caso, é fácil. Não há mais ninguém com quem eu possa discutir. Veja bem, qual é a discussão que eu posso ter dentro da representação parlamentar do PPM? Eu não posso dizer, você concorda, porque não existe mais ninguém. Portanto, eu, nesse sentido, mando, senhora Presidente, mando. A questão é outra. A referência aos reis, senhora deputada, senhor deputado Artur Lima. Não distraia a senhora deputada que eu estou a falar agora. Senhora deputada, acho que só leu a história universal até ao rei Luís XIV. Não é porque não tivesse mais curiosidade, mas gostou e terminou ali. Mas acontece que a história continuou, e hoje em dia temos monarquias em que o rei reina, mas não governa. E portanto, senhora... Aliás, o senhor deputado André Bradford, há uns anos atrás, também era um defensor da Câmara dos Lordes, e não se importava nada que Portugal pudesse ser uma monarquia. Portanto, não estou... Sim. Quero que eu leia. Quem está aqui, quero que eu leia. Bom, e a questão é o seguinte... Portanto, em relação a esta questão, é importante que veja, olhe para a Suécia, para a Dinamarca, eu acho que são regimes muito mais exemplares do que os regimes que Vossa Excelência defendeu e que estiveram na gênese do Bloco de Esquerda, foi, por exemplo, a admiração em relação ao regime albanês.
A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Senhora Deputada Mónica Seidi tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, muito rapidamente para relembrar esta Assembleia que o presente deste assunto não começa no dia 11 de Abril. Começa assim quando surgem os primeiros rumores em novembro e que entretanto terão passado. Sim, olha, mais razão me está a dar. Portanto, 11 de Abril não é de certeza. E a partir do dia que é entregue um requerimento ao senhor Ministro que se deixam passar 5 meses e que ele não dá resposta, portanto, logo aí estamos a ver o que é que irá acontecer. E usando a suposição irónica aqui utilizada pelo Dr. Francisco Coelho, permitam que me diga que supostamente o silêncio do Sr. Ministro também me faz pensar que ele já teria conhecimento desta decisão. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, intervenho neste debate apenas para dizer, nomeadamente ao CDS-PP, que esta iniciativa se enquadra naquilo que o Governo dos Açores tem vindo a fazer. Aliás, é um tema que tem tido alguma troca de impressões com o Sr. Deputado Artur Lima ao longo dos últimos meses, desde que começaram a haver estes rumores. Mas um Governo não pauta a sua atuação por rumores. E indagou, no momento certo, a companhia, se havia alguma perspectiva de encerramento da loja e da delegação de Angra do Heroísmo. O que nos foi informado que não. Daí para cá, aliás, essa resposta deu origem à resposta a um requerimento que o CDS-PP havia colocado em janeiro. Daí para cá, houve contactos diversos com a companhia e esta situação de encerramento, ou da possibilidade de encerramento da loja de Angra do Heroísmo, nunca foi colocada. É certo que, na semana passada, se não estou em erro, esses rumores se intensificaram. E houve contactos novamente através da Direção Regional dos Transportes com a própria companhia. Houve, através dos grupos parlamentares nacionais, questões colocadas ao senhor Ministro, e até ao surgimento público do comunicado da TAP, não havia a confirmação, nem houve nenhuma indicação de que a loja e a delegação de Angra, a delegação dos Açores da TAP, seria encerrada. Eu julgo que ouvi bem a senhora deputada Mónica Seidi dizer que esta proposta, esta iniciativa do CDS estava assassinada. Julgo que foi isso que disse. Ó, senhora deputada, a defesa intransigente dos açorianos, das açorianas, dos Açores, nunca está assassinada. Em nome da coerência que tem existido, julgo que da generalidade dos partidos políticos, da defesa intransigente das açorianas, dos açorianos e dos Açores, no que toca à atuação da TAP na nossa região, em nome dessa coerência, é bom referir que temos tido todos uma atitude presente de defesa de que a TAP deve se manter na região, de que a TAP deve executar um serviço que vai muito para além daquilo que é a sua vocação comercial, porque a TAP é uma empresa que tem capitais públicos e, como isso, tem uma obrigação de serviço público a prestar a todos os cidadãos. Mas isto não é uma posição de agora. E eu pergunto, sim, onde estava esse PSD quando a TAP resolveu abandonar a Horta? Quando a TAP resolveu abandonar as rotas do Pico? Onde estava o PSD? O Governo dos Açores esteve cá. Esteve cá a manifestar-se contra, como esteve agora, que foi público, a manifestar-se contra o encerramento da loja de Angra do Heroísmo e da delegação dos Açores. E esteve, não foi com conversa. No dia seguinte a ser tornado público o comunicado da TAP, eu próprio enviei uma carta ao Sr. Ministro Pedro Marques a indicar a nossa indignação, primeiro, pelo Governo da República e pela TAP não ter comunicado aos órgãos de governo próprio da região que se tinha esta intenção. E mais, a solicitar ao Sr. Ministro para que ele faça tudo o que estiver ao seu alcance para reverter esta situação. Não só para reverter a situação de encerramento da loja da TAP e da delegação da TAP nos Açores, mas também para assegurar que a TAP irá manter um serviço para os Açores, no mínimo igual àquilo que foi a oferta na última estação, no último inverno IATA e naquilo que tem proposto para o próximo verão IATA. Foi esta a atuação do Governo, é esta a atuação que o Governo tem tido e é esta a atuação que o Governo terá, de defesa intransigente, seja qual for o partido que esteja no Governo da República, defesa intransigente dos interesses das açorianas, dos açorianos da nossa região.
Obrigada, Sr. Secretário Regional. Tenho a palavra à Sra. Deputada Mónica Seidi.
Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Vítor Fraga, eu ainda bem que ouço da sua parte as palavras que acabou de preferir em relação à defesa intransigente de todos os açorianos, porque eu e a bancada do PSD também defendemos o mesmo. E se as minhas palavras foram mal interpretadas, eu, por uma questão de respeito a todos os açorianos, peço desculpa, porque a iniciativa à partida está assassinada, porque tem um contexto, ou seja, nós recebemos, foi recebido um comunicado da loja, um comunicado do gabinete de imprensa da TAP, a dizer que a loja ia fechar no dia 30 de abril. Por isso é que eu disse que a iniciativa estava assassinada. Não questionei nem pus sequer em causa a atuação do Governo até aqui, porque nós nem sequer sabíamos o que é que o Governo tinha feito para resolver a situação. Foi neste contexto. Saúde, e ainda bem que todos nós defendemos, em bom nome dos Açores e em bom nome dos açorianos, o não encerramento da delegação da TAP na Ilha Terceira. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Governo, A defesa intransigente dos interesses dos Açores nunca pode estar assassinada, seja no que for, neste caso e em qualquer um dos outros, senhora deputada. E foi isso que eu disse. E, mas pergunto, onde estava o PSD quando a TAP resolveu abandonar as rotas da Horta e do Pico? Quando resolveu fechar a loja da Horta? Nós estivemos sempre cá na defesa intransigente para que isso não acontecesse.
Obrigada, Sr. Secretário, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Deputados, não vamos entrar em diálogo direto neste momento. Senhor Deputado, o Sr. Deputado Duarte Freitas pede a palavra para...
Senhor Presidente, Senhoras e Srs. Deputados...
Para uma interpelação, Sr. Deputado.
Uma interpelação.
Tem a palavra.
Gostaria de pedir... Para uma intervenção, Sr. Presidente. O Sr. Secretário Regional Vítor Fraga disse que ao Duarte devia ter vergonha. Eu gostava de saber porquê, Sr. Secretário.
Senhoras e senhores deputados, vamos fazer um ponto de ordem. Senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, vamos lá fazer um ponto de ordem. Primeiro, um esclarecimento, porque a mesa desta forma não consegue gerir os trabalhos. O Sr. Deputado Duarte Freitas inscreveu-se para uma interpelação ou para uma intervenção? Intervenção. Segundo, os apartes não podem nem devem ser desrespeitosos e impedir a intervenção de quem está no uso da palavra. Tem que ficar claro, tem que ficar claro, se nós não queremos ter um incidente mais grave do que aquilo que é apenas recomendações da Presidente à Câmara. E, portanto, ou nos acalmamos ou vamos encerrar os trabalhos. O Sr. Secretário Regional pediu a palavra para... Tenha a palavra, Sr. Secretário Regional.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, em relação àquilo que o Sr. Deputado Duarte Freitas acabou de referir, eu gostaria de lhe dizer que não é nada do ponto de vista pessoal. Agora, o Sr. Deputado Duarte Freitas tem tentado fazer, ao longo do tempo, um aproveitamento indevido de uma situação que não teve nada a ver com ela. E estava a dizer que o Governo dos Açores, por acaso eu é que tinha a tutela dos transportes, que nada tem a ver com o processo do novo modelo de acessibilidades. E foi isso que eu disse, tenha vergonha, porque o Sr. Deputado sabe, tão bem como eu, quais foram os intervenientes na negociação do novo modelo de acessibilidades. E sabe que se há hoje o novo modelo de acessibilidades à região, deve-se ao trabalho que o Governo dos Açores fez e que eu tive
o privilégio de liderar. Esta questão já nada tem a ver com o assunto que se está a debater. Eu queria também fazer um esclarecimento à Sra. Deputada Mónica Seidi. Sra. Deputada, o seu líder pediu a palavra. Logicamente que eu deduzo que está consensualizado consigo, por isso não lhe dei a palavra. O seu líder pediu a palavra e eu dei a palavra ao seu líder. Portanto, não pode colocar a questão de que... Portanto, usou a palavra no seu lugar. Portanto, não pode acusar a mesa de não lhe ter dado a palavra no momento imediato, como deve calcular. A senhora deputada voltou-se a inscrever, portanto agora terá a palavra e a seguir tem o seu deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, os açorianos merecem mais uma vez que esclareça ao senhor secretário Vítor Fraga o contexto que usei a palavra. Que o senhor queira tirar aproveitamento político disso, tudo bem. E relembre que estamos a discutir é o encerramento da loja da TAP e não a saída da TAP da rota da Horta e do Pico, está bem? Não é questão de nada a jeito. Se pôs assuntos, temos de centrar o debate nisto. Vamos manter a nossa coerência e vamos discutir o encerramento da loja da TAP na Terceira.
Senhor deputado Artur Lima, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, que falta faz um canal parlamento, volto eu a insistir, que falta faz um canal parlamento para os açorianos verem em casa. Eu sou um defensor acérrimo para verem, para os açorianos verem como se desvia uma matéria e se faz um feidiverzinho e pronto. Eu, Senhora Presidente, não é necessário interromper os trabalhos, porque eu não vou deixar que a minha proposta, quando não há argumentos, mais uma vez, se vá para assuntos lá atrás. O assunto é para ser discutido, é a loja da TAP. E é a operação da TAP nos Açores. Porque isto não é desligado uma coisa da outra. E como há um bocado, presumo que era o seu deputado Francisco Coelho, quando interviu, que disse, e eu também na minha intervenção disse, que fechar a loja em Angra não é a mesma coisa que fechar uma loja no Porto ou em Madrid. E é exatamente para a nossa situação arquipelágica que isso interessa. E a história, e o que aconteceu no passado, faz-nos precaver o futuro. E o que aconteceu na Horta faz-nos precaver Angra. Porque há 3 meses atrás, a senhora delegada da TAP garantia que a loja não ia fechar. E, portanto, cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Não é agora que vão fazer. E eu não vou deixar engalfinhar aqui com interpelações quando as pessoas têm tempo. Têm tempo, escrevem-se e falam. E é assim que esse debate vai continuar, civilizadamente, na matéria. E vou dizer mais uma coisa. Relativamente.
Senhores deputados. Senhores deputados, acabou. O Sr. Deputado Artur Lima vai concluir e a seguir fazemos um intervalo de 10 minutos.
Senhora Presidente, eu tenho a ideia que a senhora deputada Mónica Seydia é uma mulher de fé e que, portanto, acredita que esta iniciativa só estará assassinada e enterrada quando chegar à Assembleia da República e não tiver consequência. Agora, eu não posso desistir de a aprovar aqui e de a mandar para fora e depois lá fora que façam o que entenderem. Agora, eu aqui não desisto e não parto à partida derrotado. Eu parto à partida com a convicção e com a esperança que vamos vencer. E é isso que nós queremos, com o apoio de todos. E não parto sozinho, senhora deputada, parto consigo também. E, portanto, vamos embora a caminho de Lisboa, defender a autonomia e a TAP nos Açores. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Senhora deputada Zoraida Soares, pede a palavra para... Tem a palavra, senhora deputada.
Solicitar um intervalo regimental de 30 minutos.
É regimental. Eu peço aos líderes que me acompanhem até à sala da mesa. Senhoras e senhores deputados... Senhoras e senhores deputados, nós vamos encerrar os nossos trabalhos. Regressamos amanhã às 10 para acabar os pontos da nossa agenda. Uma boa noite a todos. Terminámos os nossos trabalhos ontem no debate do projeto de resolução 2411 apresentado pelo CDS e a mesa não tem inscrições de momento. Pergunto se há alguma inscrição. Julgo não haver. Vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.